It's a pleasure for us. You can speak in English, you can speak in Portuguese. We have translations. The channel one is Portuguese. I think channel two is English. Thank you very much. You can speak with us about energy, and I think is the theme. This is energy. This Pedro Saraiva, the member of parliament, the Social Democrat Party. Karina João, member of parliament, the Social Democrat Party. And Dr. Luisa Colasso is the advisor, the Committee of the Economy and Public Works. Thank you very much for this visit, and it's a pleasure for us. And you can speak with us.
I want to thank you very, very much for meeting with us today. It's an honor to be here. We have had a wonderful tour of your facility here. You obviously have a lot more history than Canada, centuries compared to a little more than one century in the province where I live. My name is Gary Breitkreutz. I'm a member of parliament from Saskatchewan in Western Canada. I've been in parliament 18 years. The economy in our province is diversified. Agriculture is something of great importance to us, and we can maybe discuss that more later, but we also have mining, coal mining, uranium mining, and potash mining. The uranium is used in nuclear reactors, and the potash is an important fertilizer for agricultural crops around the world. I was chair of the Public Safety Committee for about 5 years. Our party, the Conservative Party, has been in government now for more than 5 years, and we have a strong majority. And Canada is doing quite well economically, but we would really like to build much closer ties with Portugal and all of Europe. And we hope that this visit will help to build and strengthen some of those ties. And Terence Young, my colleague here, might like to make some remarks as well.
Thank you very much, Gary. My name is Terence Young, a member of parliament since 2008. I'm also in the government party, and I was a member of provincial parliament previously, 1995 to 1999, from Oakville, Ontario, where I live. Oakville has the head office of Ford of Canada. They manufacture three Lincolns and the Ford Edge in Oakville. They sold 5,000 Ford Edges to China last year, so we're building on that market. We also have 12 golf courses in my riding, so it's a business, not just a sport, and lots of high-tech industry. Canada's economy now is, we've been very, very blessed. We've missed a lot of what other countries have suffered, in part because in 2006, our Prime Minister, we just became the government, made new rules on home mortgages. So it was a little more difficult to get a mortgage, but we didn't go through the mortgage crisis that they did in the United States of America. Some of the leading business organizations have said Canada is the best place in the world to do business, if not, you know, one of them. Some are saying the best, and that our banking system is the most stable. So we've been blessed in many ways. We're currently pursuing trade. We've signed some agreements with Jordan and Colombia and some South American countries. We're pursuing free trade with the European Union. We hope to have a first draft coming up shortly. And we're pursuing free trade as well with India and with China, Brazil, a total of 50 countries. And so if those agreements come to fruition, Canada may be the world's top trading nation. And the reasons are we have what the world needs. Gary was talking about potash, which is very sexy right now because they need potash in India and China to grow food. Mm-hmm. But in addition to that, uranium, gold, diamonds, forestry products, very, very big, and of course, grains. So we've been very, very lucky. In the past, our trade has been focused. The United States is the world's largest commercial market. It's only 1 hour away from where I live, and they've bought up to 70% of everything we made. But when they go down, they say when the United States sneezes, Canada gets a cold. So we're in a position now where we're going to diversify our trade worldwide, and with a major step being European free trade. Our Canada-Portugal friendship, parliamentary friendship group has not been reinstated since the election. The lady who headed it up, I don't know if any of you have met her or spoken with her, Alexandra Mendes. She was Portuguese-Canadian, who was from Quebec, but she was not reelected. So we, if it's desirable to rejuvenate that group, we would, Gary and I would be happy to make that happen. I also wanted to extend an invitation to Portuguese parliamentarians. If you'd like to visit Canada, we could maybe help organize a visit, and we'd like to spend some time there with you as well. Thank you. Okay.
Thank you very much. Yes.
I think we should let the rest of the delegation introduce themselves. To my right here is Mr. Jerry Sherman from the Christian Embassy. He has helped arrange this meeting and this tour. Jerry?
I introduce you, Eduardo Teixeira is the Member of Parliament, the Social Democrat Party also, and this four members of Parliament, the party, the government.
Government party. Wonderful. Okay. Same as us, government party.
I want to thank you members and your committee to meet with us today. We're very honored. It's our first time for all of us to be in your wonderful country. We want to thank your ambassador to Canada, who has become a good friend, and he's the one who encouraged us to bring a delegation to your country. Just quickly, the Christian Embassy of Canada was founded in 1984, and we serve three communities. We serve business executives across Canada, we serve the members of Parliament and the Senate, and we serve the foreign embassies. And we help many of the ambassadors expand their business contacts with our government, and also we help them promote their countries in various parts of Canada. As a Christian embassy, the word Christian, I should explain, we are not a church, we are an organization. But we do promote faith in Jesus Christ. And we are not trying to make Catholics out of Orthodox. We're not trying to make Baptists out of Pentecostal. We encourage people to go to the church that they feel most comfortable in worshiping. But we do hold quickly to four key principles that I think all Catholics, Catholics, most Orthodox, most Protestants hold to, and that is quickly, there's only one true God who loves us, who wants a friendship with us, he's holy. Second, all of us have a problem, it's a sin problem. Third, and we're going to remember this in a few weeks, we believe the only way our sins can be forgiven is through Jesus Christ, his death on the cross. And so we're grateful for Good Friday, for what he did for us. But also we're most grateful that he defeated death through his resurrection and gives us the hope of eternal life. So that's the third principle, we believe in the Trinity. And then fourth, we believe it's important to follow God's two commands, to love God and then to love our neighbor. So we're an organization that doesn't go around judging people, but we're trying to be an organization to help facilitate peace and goodwill. And we have the privilege of going abroad about four or five times a year with small delegations of members of parliament and businessmen to interact with leaders in other countries, to learn about their countries, interact on issues of mutual interest, and hopefully this group can get that parliamentary association going. I'm hinting to them. but any way that we can promote future cooperation. And so we're very, very grateful that you would receive us, and we look forward to our interaction with you. I'll turn it over to Mr. Luff. He's a businessman very involved in energy and construction.
Well, thank you for this time you've set aside for us. My name is Jerry Luft. I live in Alberta, which is on the western side of the country. Most of my career has been in the oil and gas business, been involved in some of the new oil sands. We built one of the, well, the biggest mine in the world, and facilities and one thing and another. We also active in the conventional recovery of oil, as well as some of the new shale gas, exploring some opportunities in that. So that's been most of my background. Also have some construction companies that we manage, build some of the high rises in some areas, etc. And this is my wife, Wynn, who's, I usually talk about my family today. I can actually say one is here, so. And I think one of the neatest things that we can thank you for is in our personal home, we have some Portuguese product. We have cork floors, which are from Portugal. So thank you. It's a fabulous product. We are your best supporters. We love it.
I forgot to mention, my wife is just over. She's my Africa queen. We met in Africa. So and then I should explain, two friends of ours, the Christian Embassy of Canada is part of a larger Christian organization in Canada called Power to Change. And Power to Change Canada has sister organizations in more than 150 countries. And our friends at the end are the directors of Agape Portugal, which is a sister organization of Power to Change Canada. So just thank you. Gary, I'll turn it back.
With your permissions, I speak now a little in Portuguese, because we stay in the Portuguese Parliament. Okay. Gostaria também que os meus colegas depois utilizassem da palavra convosco, mas queria vos dizer o seguinte: Portugal vive neste momento, como é de vosso conhecimento, uma fase de transição, uma fase de dificuldade, mas de caminho para uma melhor vida de progresso e de justiça social. A par dos momentos difíceis que a Europa vive, os países da União Europeia com um pouco mais dificuldades que outros, mas infelizmente esta dificuldade é transversal a todos os países da Europa, Portugal encontra-se numa fase de profundas reformas em diversas zonas, mas também, e essencialmente, naquilo que é a zona económica. Portugal é um país com enormes potencialidades. Tem, em diversos setores de atividade, uma excelente mão de obra. Tem uma estabilidade social extraordinária. Tem uma estabilidade política conquistada ao longo destes 30 e tal anos pós-revolução, que são uma garantia para investidores estrangeiros que estão num país seguro, num país afável, num país onde as instituições funcionam. Portugal tem, neste momento, leis laborais muito interessantes para os trabalhadores, mas também para os investidores. Portugal está a construir um modelo fiscal, nomeadamente para captação de investimento estrangeiro, muito interessante. E depois Portugal tem sol, mar, praia, história, boa comida, bons vinhos, mulheres bonitas, como o Canadá. É um país que a sua história diz bem da sua identidade. É um país que, como vos dizia no início, vive um momento de transição, com algumas dificuldades, mas que todos nós temos a profunda convicção que os vamos ultrapassar muito rapidamente, mas precisamos da ajuda da comunidade internacional, mais do que nunca. Precisamos da ajuda e da confiança de países economicamente fortes, com um sistema meio, como foi referido, estável, que nos apoie também o nosso sistema bancário, coração de qualquer economia. Nós precisamos de votos e de ações de confiança de países como o Canadá. Temos, neste momento, uma enorme vontade de deixar um país melhor às próximas gerações. É isso que nos motiva, é isso que motiva esta geração que faz política em Portugal e é transversal a todos os partidos, mas em particular ao partido que tem a maioria neste Parlamento e que suporta o Governo. E aquilo que puder ser o desenvolvimento das trocas comerciais, de amizade e culturais com o Canadá, onde reside uma comunidade portuguesa de imigrantes, que sei que é respeitada pela sua seriedade, pela sua honestidade, pela sua capacidade de trabalho, e que sei que também ajudou a construir esse país grande e próspero que é o Canadá, e que o Canadá também lhes deu uma segunda casa e uma segunda terra e um segundo país e uma segunda nacionalidade e uma primeira, muitas vezes, para as segundas gerações desses imigrantes. Tudo que seja desenvolver através da criação ou da recriação dos grupos de amizade, mas através também do desenvolvimento das trocas comerciais e das trocas culturais, podemos fazer aqui um trabalho muito interessante para os dois países em conjunto. Eu penso que para lá das instituições estão as pessoas. E as trocas formais e as reuniões formais que fazemos e as trocas formais que fazemos dos nossos cartões de visita são importantes, mas o continuarmos a manter a relação com telefonemas, com trocas de mail, com trocas de informação para a semana, para o mês que vem, o criarmos uma relação pessoal entre os membros do Parlamento Português e os membros da Câmara dos Comuns do Canadá, o alimentar esse relacionamento pessoal pode ser decisivo para que se faça coisas. E são muito bem-vindos, são muito bem recebidos e levem de Portugal a imagem verdadeira, que é a imagem de um povo trabalhador, de um povo capaz, de um povo que quer pagar as suas dívidas e de um povo que tem muito orgulho na sua história e tem um papel importante a desempenhar naquilo que será a Europa de amanhã e as relações da Europa de amanhã com países como o Canadá ou como os Estados Unidos da América ou até como a União Soviética ou até como aqueles países emergentes, de economia emergentes, como a China. Temos, e para terminar, relações muito privilegiadas com os países de língua portuguesa que estão com crescimentos económicos muito acima da média, como o Brasil, como Angola, Moçambique e tantos outros, mas estes onde temos já comunidades portuguesas muito grandes instaladas e a trabalhar e empresas portuguesas a trabalhar nesses países, e podemos ser também para países como o Canadá um excelente cartão de visita e um bom, se me permitem a expressão, diretor de marketing do Canadá e das empresas do Canadá que queiram investir nesses países, no Brasil, em Angola, em Moçambique. Temos uma história em comum, temos uma língua em comum e temos já uma base de trabalho instalada com eles. Por isso, quando se lembrarem desses países de língua portuguesa, lembrem-se que também há aqui portugueses que podem ajudar a vocês fazerem melhores negócios, mais negócios com essas pessoas. E muito obrigado. Eu gostaria que o deputado Pedro Saraiva, que tem responsabilidades nesta Comissão de Economia, é o coordenador do Partido de Governo nesta Comissão de Economia, que, além dos outros deputados, que também dissesse algumas palavras. Muito obrigado.
Ok, so if you don't mind, I'll also address you in Portuguese. Since we have simultaneous translation, I think it makes sense that we'll... you can speak in English, but we'll speak in Portuguese. Queria associar-me, enfim, ao voto dos boas-vindas. Espero que seja a primeira de várias vindas vossas a Portugal. Como o Presidente da Comissão já referiu, eu sou o coordenador do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Economia e Obras Públicas, sendo também alguém que vem do meio académico. Sou professor na Universidade de Coimbra e sou eleito pelo Distrito de Coimbra. E, portanto, puxo a brasa aqui à minha sardinha numa próxima vinda. Espero que haja oportunidade de conhecer também outras partes do país. E é uma universidade, enfim, com bastante tradição, porque nasceu em 1290, falámos um bocadinho de história, é uma das universidades mais antigas da Europa. E eu retribuí, enfim, a simpatia pelos produtos portugueses, que foi aqui manifestada do lado do uso da cortiça, dizendo que o meu carro o meu velhinho carro foi um carro fabricado no Canadá. Portanto, eu vivi durante 4 anos nos Estados Unidos, doutorei-me em Boston, e comprei lá um carro japonês fabricado no Canadá, comprado nos Estados Unidos e a circular em Portugal ao fim de 19 anos, o que mostra que há grande fiabilidade na manufatura do setor automóvel vinda do Canadá e, portanto, há aqui um elo afetivo também, é um país que eu conheço, mas só muito parcialmente, enfim, a zona de Montreal e as cataratas do Niagara, que eram as mais próximas de Boston e, portanto, um país pelo qual tenho grande simpatia. E há aqui mais uma ponte fácil de fazer, porque o nosso atual Ministro da Economia e do Emprego é alguém que se formou na minha Universidade de Coimbra, mas era professor numa Universidade de Vancouver antes de vir exercer as funções que atualmente desempenha no Governo. E, portanto, há aqui outro elo de ligação que pode ser bom augúrio em torno daquilo que o nosso Presidente já dizia há pouco. Enfim, como é sabido, Portugal está a atravessar momentos de austeridade, está a ser alvo de um programa de ajuda financeira que está a cumprir com grande rigor e com, eu diria também, grande sentido de responsabilidade da parte da população portuguesa, que percebeu, enfim, o problema e a dimensão do problema a que tínhamos chegado. Mas, naturalmente, que esta agenda tem de correr em paralelo com a verdadeira questão estrutural, mal resolvida em Portugal, muito bem resolvida no Canadá, que é a agenda do crescimento económico. Portanto, Portugal é um país que deixou de crescer em termos de PIB e não o consegue fazer desde 2000. Portanto, não tem apenas a ver com a crise internacional. A sociedade portuguesa não cresce acima de 3% ao ano desde 2000. Foi o último ano em que o conseguimos fazer. E, naturalmente, que enquanto não resolvermos essa questão, de fundo, dificilmente conseguiremos resolver as outras. Daí eu aqui reforçar toda a mensagem que já foi transmitida de as relações bilaterais entre Portugal e o Canadá serem relações que podem ajudar a dinamizar o crescimento económico em Portugal por diversas vias. Até percebemos, enfim, que os mercados europeus não vão crescer nos próximos anos e, portanto, nós temos que crescer muito em exportações, porque somos um país que tradicionalmente importa mais do que aquilo que é capaz de exportar. Apesar do ano 2011 ter sido já um ano de reequilíbrio, e se tudo correr bem em 2012, nós pela primeira vez há mais de 50 anos estaremos a conseguir exportar um bocadinho mais do que aquilo que importamos. Mas teremos de crescer em outro tipo de mercados que não nos mercados europeus. E, portanto, todo tipo de trocas comerciais, eu diria, reforço de trocas comerciais com o Canadá, serão uma forma excelente de ajudar Portugal em múltiplos setores. Enfim, temos aqui, desde logo, a cortiça, que é, de facto, uma área em que nós somos líderes mundiais, apesar de sermos um país pequenino nessa área, damos carta, mas há muitos outros em que eu acho que há um potencial grande de crescimento das relações comerciais entre Portugal e o Canadá. Numa área em que o Canadá tem muito know-how, que é o aproveitamento de recursos geológicos, há apostas muito fortes a decorrer em termos de concessão de eventuais explorações, quer na área do gás natural, quer na área dos metais nobres, ouro, também cobre, e portanto são áreas onde eu diria que podemos esperar crescimento de apostas assentes em toda a tradição que o Canadá já tem nestes mesmos domínios. Também, obviamente, somos um país muito forte em turismo e em golfe, em particular, portanto aí pode haver uma das coisas que nós temos incontestavelmente mais interessantes também face ao Canadá é o clima, e portanto para as pessoas que praticam golfe pode ser na época baixa, na época fria do Canadá, uma boa época para praticar em Portugal, e há muita gente do norte da Europa que o faz porque ficam com uns meses de vantagem de treino prévio por questões climatéricas. E outra área, enfim, se calhar a Karina vai tocar nesse tema, mas o turismo religioso é muito forte. Portanto, a Karina é deputada e tem ligações a Fátima, onde temos 5 milhões de pessoas, 6 milhões, já cresceu de 5 para 6 milhões, e portanto é obviamente outra vertente do turismo que nós queremos ver desenvolvida. Eu penso do nosso lado, enfim, terão a oportunidade também de falar com o grupo de amizade Portugal-Canadá, que já foi reconduzido nesta legislatura. Seria, a nosso ver, também importante que, do ponto de vista da reciprocidade, que essa questão pudesse ser resolvida do lado do Canadá, e do nosso, enfim, do nosso ponto de vista, eu acho que haveria todo o interesse em aprofundar relações, em poder haver reciprocidade de visitas também, porque vemos com muito bons olhos algum reforço, quer trocas bilaterais, quer eventualmente cenários de possível investimento canadiano em Portugal. E penso que isso está no topo das prioridades da agenda do governo, mas também do país de uma forma geral, e o Canadá, por todas as razões, também pela diáspora portuguesa que está lá presente, eu penso que é um dos países em relação aos quais só faz sentido aprofundar as relações existentes, e que eu acho que ainda estão muito aquém do que poderiam vir a ser na área específica da economia, noutras também seguramente. Mas na área da economia muito em particular, e temos também a Nália Furtado, que é mais um ponto de ligação, não é? Entre Portugal e o Canadá. Portanto, se nós começarmos a juntar isto tudo, eu acho que temos bons pontos de partida para aprofundar relações que eu acho que nunca atingiram o seu potencial pleno, e com um país que eu pessoalmente, enfim, termino como comecei, muito admiro, que tem de facto padrões de um conjunto muito eclético de valores que não são estritamente os valores da riqueza económica e que criam uma qualidade de vida muito apreciável, e que tem equipas de hóquei no gelo de grande gabarito, coisa que nós não temos em Portugal, mas somos muito bons em hóquei sobre rodas, não é? E portanto gostava de agradecer a vossa presença e dizer que do nosso lado há todo o interesse em que este seja o primeiro de muitos momentos de interação. Yeah, we don't have ice, so we are very good at the other role version of hockey, and that's good because we can be both amongst the best, each one in each of the niche that we are using. So thanks once again, and it was a pleasure to have you here with us this afternoon.
I want to welcome all members of the Canada Parliament. I will speak in Portuguese. It's better. Okay, thank you. thank you very much. Quero dar as boas-vindas a todos os elementos de um país que para nós é um país com muitas ligações. Portugal foi um país de imigrantes há muitos anos, quando nos encontramos em situações também dramáticas e graves como as que temos hoje. Fomos espalhando os nossos melhores portugueses pelo mundo, e o Canadá certamente encontrou muitos dos nossos irmãos e tem certamente muitos bons valores portugueses numa grande comunidade que tenho também a honra de ter familiares nessa comunidade imigrante do Canadá. Como disse o meu colega Pedro Saraiva, tenho a particularidade de ser natural da cidade de Fátima. É uma cidade religiosa, cidade da paz, que acolhe 6 milhões de visitantes, de turistas, de todo o mundo, todos os anos. Gostaria também de estender o convite, se durante a estadia aqui em Portugal quiserem visitar a cidade, será com muito prazer também organizar uma qualquer visita a esse centro religioso do mundo, não só de Portugal. Nós, na Comissão de Economia e Obras Públicas, temos acompanhado muitos dos assuntos mais complicados que o país tem para enfrentar e tem para resolver, e daí que será útil também estender o convite do Sr. Presidente para a troca de informações e do convívio que é importante fazer com os melhores, atendendo aqui o país. Canadá é um país com bastantes conhecimentos também nesta área, será de todo importante que, dos transportes à energia, em todas essas questões que nós temos graves dificuldades e que estamos num caminho para as ultrapassar, motivados, empenhados, e como dizia o Sr. Presidente, na parte maior do esforço para que isso aconteça, será também sempre muito bem-vinda toda a informação, toda essa troca de saber, de conhecimento tecnológico e político também, e que nos possam ir acompanhando nesta nossa evolução, neste novo caminho que o país está a desenvolver. Portanto, era mesmo só isto que eu tinha para dizer, tenho também, foi com muito agrado que percebi a participação de um partido cristão. Como eu costumo dizer muitas vezes, a política também pode ser feita com coração e com a religião, é um bom exemplo que isso possa acontecer. Portanto, mais uma vez, uma boa continuação.
Quem fala? Eduardo Teixeira, membro do Parlamento Social Democrata Party. Also.
Não, boa tarde a todos. Eu vou falar em português, adotando a boa prática do Sr. Presidente, que nos permitiu falar em português, saudá-los a todos, de dizer que eu sou de Viana do Castelo, é o distrito mais a norte do país, junto à Galiza, junto à Espanha. É com grande gosto que participo enquanto deputado no âmbito da economia nesta comissão. Por mais motivos que tivesse, tenho um muito particular. Sou casado com uma canadiana, com a minha esposa nasceu no Quebec, e, portanto, é para mim um gosto muito especial, apesar de ser filha de imigrantes portugueses, é um bom exemplo de que nós estamos de facto espalhados pelo mundo. A economia, e é bom saudar o Sr. Presidente pelo facto de estarmos aqui no âmbito da Comissão de Economia, é muito importante estreitar de relações económicas, eu sou embaixador também, o estreitar de relações económicas, e de facto para nós é de facto muito, muito importante. E também partilhar esta questão que para mim é importante da vasta comunidade de imigrantes que temos no Canadá. Esta semana teve o Sr. Secretário-Estado das Comunidades, esteve no Canadá, precisamente em três regiões do país, e do meu distrito, de uma pequena freguesia chamada Castelo Neiva, no próximo sábado vai juntar 1.500 portugueses à mesa em confraternização, e portanto uma comunidade que só numa freguesia tem 1.500 portugueses lá é de facto saudar, são muitas dezenas de milhares de pessoas só do meu distrito, da minha região, que estão no Canadá, e por isso é um gosto especial recebermos nesta casa e dizer que o Canadá é muito importante para nós. Temos lá de facto também muitos portugueses, e deixar ficar também o convite que, se quiserem vir a Viana do Castelo, teremos todo o gosto em recebê-los lá e organizar também uma visita. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Sou Cristóvão Crespo, sou também do Partido Social Democrata, que, digamos assim, compõe o governo, e cumprimentar a delegação da Câmara dos Comuns do Canadá, portanto, dar uma saudação muito especial pela vossa presença, e o quão importante é também o contacto. Aliás, o Sr. Presidente da Comissão de Economia já fez o enquadramento da situação que o país vive, portanto, a nossa situação em termos económicos. Portanto, eu penso que, independentemente da situação que o país vive, aquilo que nós sentimos, para além daquilo que é a postura do governo e que é dos partidos na Assembleia, da República é exatamente a determinação que os portugueses têm. Portanto, aquilo que nós sentimos é que, de facto, os portugueses estão a acompanhar as medidas e aquilo que é o confronto com a realidade, que é difícil, mas que, de facto, os portugueses estão a ter a capacidade para reagir e para ultrapassar. Portanto, e todos os sinais que nós neste momento temos é que, de facto, os portugueses estão a reagir a esta situação, não deixando cair os braços, mas antes enfrentando os problemas e tendo, digamos assim, os últimos resultados e as últimas situações, de facto, têm dado uma boa resposta a esta situação. Portanto, e a visita da delegação também é importante no contexto de nós podermos transmitir esta mensagem, por outro lado também percebermos que, de facto, no mundo há a possibilidade de nós podermos estreitar os laços a nível comercial, a nível cultural, e que é importante, de facto, esta noção que nós temos do país. Portanto, obrigado, foi muito gosto que aqui tivemos, e penso que é sempre importante, particularmente a este nível e fora do contexto, inclusive, da União Europeia, portanto, conforme foi dito, ao nível dos contactos e para além do mundo mais globalizado, portanto, esta visão dos povos em relação àquilo que é a nossa sociedade e que é a sociedade do Canadá, portanto, este intercâmbio, este perceber a realidade e termos um melhor conhecimento em relação a cada uma das realidades.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Gary ou o Sr. Terence querem dizer mais alguma coisa. Se assim o entenderem, tenho a palavra.
I really have appreciated the comments and the analysis that you have given us. This is very, very helpful, especially to see the changes you're making within your country. And I think by increasing our relationship, we can help you through the challenges that you're facing. I will, as you're chair here at the front has asked, convey your best wishes to our Prime Minister. We will mm-hmm. see him this next week. I think it's important that he hear and understand the message that you have given to us. I think that that's very, very important. We knew before we came that you were experiencing some real challenges. But since we've been here, the briefings that we have received, and this one is a very important one, we see that you are working through this. You have the willpower, your people have the desire and the willpower to carry through the changes that need to be made in this very, very difficult time. So I thank you very, very much for this. We look forward to a closer relationship with Portugal. I didn't hear any comments really on the European Free Trade Agreement. Maybe some of you might want to briefly comment on that. We are working to that end, and I'm hoping that this will be a benefit to Portugal as well to have this agreement in place. In Canada, there are some people very strongly opposed to it. But our party, the Conservative Party, the party in power, is going to go ahead with this. We have to do our best to negotiate it so the transition for us is not too much of a challenge either. We have some products that are still protected in Canada, and so we have to be very, very careful that when we move to a freer trading environment that our businesses can adapt and adjust to that as well. We have a lot of raw materials that I think the world needs. And I think this would then be an advantage to Portugal as well. And we really welcome investment in our country from you. So I don't know if anybody has any. Terence, maybe you'd like to comment.
Thank you for invitations and kind words very, very much. We appreciate it very much. I neglected to mention earlier my riding of Oakville, Ontario, which is just outside Ontario. We have about 8,000 to 10,000 citizens of Portuguese origin. So I've been campaigning in Portuguese as well over the years. I didn't want you to think that Canada is not having any difficulties, although we're in a relatively good position. In fact, just last week before last, was it last week, Gary, we voted on the Air Canada strike?
Oh, yes.
Time flies. We stayed up till 1:30 in the morning on votes to prevent a strike at Air Canada, our national airline, because we had about a million people out on spring break, children in the United States and Florida and Arizona and elsewhere, who wouldn't have been able to come home from the holiday. So we dealt with that issue, and we have others. On March 29th will be our national budget, and what we've said is we will not increase taxes, but we are going to make adjustments to several plans in the federal government. We have a pension plan, Canada Pension Plan, which is fully funded. It's in good financial condition. But we have a supplemental plan called the Old Age Supplement, and it's not funded properly. So we're going to have to make the same kinds of changes that they're making in the European countries, maybe raise the age limit to 67 to receive from that. Maybe not for people who retired now, but in the future, that will be in our budget as well. So we're dealing with those same kinds of things. And I keep telling the Prime Minister, remind the voters that we froze our pay in 2008 and we froze our budgets, but nobody seems to notice that, those kinds of things. So it looks like we're gonna have to reduce our own pensions in the next week's budget as well. And I didn't mention before, and I think you may know, Canada is an energy superpower. We're the largest supplier of energy to the United States of America, in fact. Oil, gas, uranium, and even electricity. And so we're always looking for ways to develop, and in fact, sharing that technology, especially in shale gas in other countries. It's something to be aware of as well. Thank you.
Eu talvez devia só acrescentar-se aqui, pelo menos do meu ponto de vista, em relação à questão que foi colocada. E por falar em greves, hoje estaremos supostamente em greve em Portugal. Há uma greve convocada por um dos principais sindicatos. Do meu ponto de vista, com uma adesão reduzida, mas se tivessem aqui membros de outros grupos parlamentares, possivelmente teriam opinião diversa. Portanto, se houver alguma parte que não esteja a funcionar totalmente, pode ter a ver com isso, só para ficarem cientes de que isso está justamente a acontecer no dia de hoje. A nossa perspectiva é muito a de que o crescimento económico deve acontecer por via de um conjunto de reformas estruturais e não por via que nos tornem competitivos num ambiente global, até porque Portugal foi responsável com a época áurea dos descobrimentos pela globalização, mal seria agora defender lógicas de protecionismo. Portanto, foi conscientemente que aderimos à União Europeia e achamos que é por via de reformas estruturais que não são fáceis, mas que estão a ser dinamizadas pelo Governo, que nós conseguiríamos ter ofertas de produtos e serviços que sejam competitivos em mercados abertos. E, portanto, saudamos, enfim, com muito agrado esta aproximação. Enfim, sei que a questão da liberalização de comércio nos termos do NAFTA também foi polémica à época, mas saudamos, enfim, que o Canadá perspective entrar em lógicas de abertura comercial com a União Europeia e achamos que Portugal só tem a ganhar com esse tipo de regras livres, recíprocas, forçando a que haja dinâmicas de evolução para que as empresas sejam ganhadoras em contextos em que ganham melhor. E, portanto, eu penso que é muito este o caminho porque queremos que o Portugal evolua. Portanto, do nosso ponto de vista, é muito saudável essa perspectiva de facilitação do comércio entre o Canadá e o espaço da União Europeia. Em relação às questões da energia, enfim, sabemos que, infelizmente, os nossos recursos aí são muito mais escassos, não é? E as evoluções recentes no shale gas são muito favoráveis. O Canadá é, porventura, o país com maior dimensão de recursos nesse domínio. Em todo caso, há algumas prospeções de gás natural que estão a ser dinamizadas por empresas canadianas e, portanto, pode haver algum potencial interessante de evolução. Do ponto de vista de política energética, estamos também a atravessar uma grande reforma. Porque em Portugal, a semelhança do que aconteceu, por exemplo, em Espanha, suportámos durante muitos anos o chamado déficit tarifário, isto é, as pessoas pagam o preço da eletricidade, em particular, muito abaixo do que é a estrutura de custos existente. Isto por uma série de questões, enfim, alguma subsidiação a produtores, tarifas na área das energias renováveis que visavam acelerar a adoção dessas fontes alternativas, e isso cria um problema que Portugal quer ver resolvido até 2020. Portanto, tem de ser resolvido agora com alguma cadência, não pode ser num único ano, mas portanto, há muita ideia de recentrar as políticas energéticas, por um lado, no incremento da eficiência energética, que é uma parte que ficou um bocadinho esquecida, por outro lado, fazendo com que a energia seja um fator de apoio à economia. E, portanto, está para breve a apresentação por parte do Governo de um novo plano estratégico de políticas públicas para a energia, com um horizonte temporal até 2020, e que visa recuperar desta situação de déficit tarifário que tem alguma dimensão e que se visa corrigir dentro deste horizonte temporal. E, portanto, uma vez mais, eu acho que está aqui uma área em que pode haver nitidamente algum tipo de colaborações, até porque algumas das nossas empresas do setor energético internacionalizaram-se, compraram inclusive empresas no continente norte-americano e, portanto, tem uma presença relativamente forte. Não sei, enfim, se já tem atividade no Canadá ou não, mas porventura pode ser aqui um domínio também de reforço de aproximação, por ser que já há empresas canadianas a trabalhar no mercado nacional, já há algumas empresas portuguesas que trabalham à escala global e, portanto, penso que é uma área que pode vir a ser aprofundada no futuro. É evidente também que, do ponto de vista energético, nós na Europa somos um país muito forte em energia solar. Portanto, as curvas de aprendizagem da fotovoltaica são muito interessantes, portanto, não sabemos se vai demorar 10, 15 ou 20 anos até ser uma fonte alternativa em termos de custo, mas é evidente que somos um país dentro do horizonte da Europa com um número de horas de insolação por ano que não encontra paralelo e, portanto, alguns desenvolvimentos estão a acontecer também nesse mesmo domínio e pode ser uma fonte interessante quando a evolução tecnológica criar dimensão que ainda não existe, mas é algo que eu penso também deve ser acompanhado com alguma intensidade do lado português e também, eventualmente, até do desenvolvimento tecnológico que está associado a estas matérias, porque se não for a Europa ou a Europa concertada com a América do Norte a fazê-lo, os chineses estão a tomar a dianteira, mesmo o desenvolvimento tecnológico de energia fotovoltaica. E, portanto, isto se calhar obriga alguns consórcios mais fortes, transatlânticos, para não perdermos a batalha da evolução tecnológica centrada na energia fotovoltaica, que é uma área particularmente interessante para um país com as características climáticas de Portugal.
Ok, thank you very much for your visit. It's a pleasure for us, and congratulations, and a good stay in Portugal, and enjoy our food, and the wine is very good. Thank you very much.
Yes, can I just, before we close, can I, in our parliament, before every one of our sessions, we ask a prayer, we say a prayer. Would you mind if I just say a brief prayer before we leave? It's okay. Father, we thank you for allowing us to be together like this. We ask for your wisdom as politicians to honor you and to make wise decisions in all that we do. We thank you for our time together. We ask you to protect and guide us as we go from this place and remind us what the important things in life are. In your name we pray. Amen.
Do you want, Terrence, did you want to give him one of those gifts?
Yes.
Oh, we have some gifts.
Staying here. We're staying here.
You are going to stay here.